Fabulosa, ordinária.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária, um podcast mais ou menos sério sobre temas mais ou menos sérios. Fechamos a nossa época de episódios com um episódio especial. Hoje vamos falar sobre uma pessoa que nos deixou há pouco tempo e que, sem dúvida, marcou todas as nossas carreiras e todo o nosso percurso de investigação. Falamos de José Matoso, que nos deixou no passado dia 8 de julho. Nasceu em Leiria a 22 de janeiro de 1933, tinha portanto 90 anos e era um dos principais, uma das figuras cimeiras da historiografia, da escrita, da história em Portugal. O episódio de hoje é uma espécie de homenagem, recapitulação sobre
a nossa experiência
com o legado, a obra do José Matoso. Estamos aqui todos juntos, eu, Mariana Leite, o Filipe Alves Moreira, o Pedro Monteiro e a Joana Gomes. Então, o mote que eu deixo para começarmos aqui a nossa conversa é: qual a experiência que tiveram com o José Matoso? Qual foi a vossa relação com o trabalho ou eventualmente até com a pessoa, para quem o tiver conhecido pessoalmente? E, enfim, qual é a impressão que vos deixou esta figura cimeira da historiografia de Portugal? Filipe.
Bom, eu vou dividir, como disseste, este meu depoimento em duas partes, não é? Por um lado, eu enquanto leitor de José Matoso e, por outro, a minha relação, digamos, pessoal, esporádica e breve, mas intensa e muito importante para mim, claro, com o José Matoso, com o próprio José Matoso. Enquanto leitor de José Matoso, eu não talvez não consiga precisar, claro, porque me penso todos nós, exatamente quando é que eu comecei a perceber que havia um tipo chamado José Matoso, porque o nome José Matoso me fundava por aí, não é? No liceu, mesmo creio que na escola básica, ou apareciam excertos de livros dele nos manuais, ou as pessoas falavam dele, sobretudo as pessoas de história, claro, e portanto o nome dele andava por aí. Mesmo na faculdade, eu lembro, embora nós somos todos das áreas da literatura, o Pedro fez licenciatura em História, não é? Depois foi mais para a área da literatura, da cultura, mas eu lembro-me, por exemplo, que uma professora de estudos literários, de introdução aos estudos literários, nos deu no início do ano um excerto com um texto de José Matoso, que falava justamente da questão da contemplação da história também como ato contemplativo, que veio a ser, aliás, depois o título do último livro e recolha de trabalhos do professor José Matoso, A História Contemplativa. Depois, enfim, eu percebi, fui percebendo um pouco melhor, porque é que essa professora em concreto nos dava aquele texto. Confesso que na altura aquilo, a lógica daquilo me passou um pouco ao lado, enfim, talvez por imaturidade, mas depois fui percebendo melhor e depois percebendo também porque é que ela, essa professora que também já não está entre nós, infelizmente, nos deu esse texto. Portanto, o nome de José Matoso andava por aí. Eu creio que o primeiro livro que eu li do José Matoso foi o Portugal Medieval, Novas Interpretações, que é uma recolha de ensaios dos anos 80. Aliás, a maior parte dos livros de José Matoso são recolhas de ensaios, portanto, livros no sentido de obras unitárias de início a fim terá dois ou três, quatro talvez, não sei, portanto, a maior parte são recolhas de ensaios, salvo erro, e esse é um deles e um dos mais famosos. Eu creio que terá sido esse o primeiro que li, que comprei, porque tinha um, em concreto, todo ele me interessava, ou grande parte dele me interessava, mas tinha em especial um texto que me interessava, que era sobre a hipotética gesta do Egas Muniz e a hipotética autoria de um trovador, João Soares Coelho, e foi por isso, sobretudo por esse texto, eu na altura andava, enfim, às voltas com isto do Afonso Henriques, a fazer o mestrado, creio que foi por essa altura, portanto, terá sido aí que eu comprei esse livro e penso que foi o primeiro que li de fio a pavio e o primeiro que comprei. Mas, paralelamente, também lembro-me de ter comprado aqueles livrinhos da Casa da Moeda, o essencial sobre a formação da nacionalidade e a cultura medieval portuguesa, e depois, enfim, a partir daí fui comprando vários e fui lendo vários. Não todos, porque Também, enfim, claro, a obra do Matoso, como será inevitável, e como qualquer obra extensa, há coisas que nos interessam mais, há coisas que nos interessam menos, e havia, no meu caso em particular, há um setor muito importante da obra do Matoso que pessoalmente a mim me dizia menos, que era a questão da história religiosa, monástica, que é uma parte importantíssima da obra dele e que convém sempre referirmos, e se a Joana poderá falar com mais propriedade. No meu caso, como eu, digamos, enfim, andei sempre mais por mundos laicos, embora esta, claro que esta divisão é sempre muito artificial e prejudicial, potencialmente prejudicial, quando se fala da Idade Média, mas, enfim, vamos lá. Essa parte da obra do Matoso nunca foi propriamente muito, nunca andei muito por ela, com profundidade, e, portanto, enfim, fui lendo mais outro tipo de coisas. Isto enquanto leitor. Deixarei para o fim a questão das preferências, não é? Porque acho que isso será falado depois e das e de recomendações. Portanto, a minha experiência de leitor do José Matoso é esta, como cheguei a ele de forma mais detida, como fui lendo. Enquanto relação com o próprio José Matoso, eu tenho dois ou três episódios muito interessantes e sobretudo muito importantes para mim. Eu estive poucas vezes pessoalmente com o professor José Matoso, mas tenho de facto algumas coisas importantes a dizer. Uma delas, desde logo, é isto, é que o Matoso fez uma recensão ao meu primeiro livro, que era a minha tese de mestrado, não é? E isso talvez ainda hoje seja, e talvez vá ser sempre, o máximo da minha carreira, digamos assim. Porque um tipo de 25 anos, ver uma que nem é de história, quer dizer, cuja formação de base nem é de história, ver uma recensão feita pelo José Matoso é, de facto, devo dizer que é um dos maiores orgulhos da minha vida, se calhar vai ser sempre o maior orgulho da minha vida. E a recensão é essa que, aliás, depois até foi publicada nesse tal História Contemplativa, que recolhe os últimos, digamos, a produção ensaística dos últimos 10 ou 15 anos da vida de José Matoso, e é o último volume que ele publicou. E deixa-me, isso é uma honra imensa, e sobretudo até por uma coisa, é que é uma recensão verdadeira. Quer dizer, não é aquela coisa que eu acho que é maioritária em Portugal, chamam-se recensões, mas quer dizer, são meia dúzia de notas de leitura, é o autor diz isto e depois diz aquilo, e o livro é muito bom e fabuloso. Quer dizer, em Portugal fazem-se muito poucas recensões verdadeiras. Algo que situa o livro, que pense o livro, que critique, no sentido, não necessariamente de ser mal, isto ou aquilo, mas que ponha em perspectiva, que analise criticamente o livro que está a ser recenseado. Isso em Portugal é raríssimo, aliás, há muita gente que diz isso, que é, pelo menos nas nossas áreas, é raro, e às vezes quando acontece descama facilmente para a polémica, porque depois há tipos que respondem e dizem que não sei o quê, e que a recensão é enviesada, e que há coisas pessoais por trás. Quer dizer, é muito fácil, como é raro, é relativamente fácil quando acontece, e sobretudo quando é feita com alguma, talvez, veemência, pensar-se ou levar-se logo isso para o campo pessoal, da vingançazinha, de não sei o quê. Não, e portanto, enfim, é um ato, embora muito importante, eu acho que as recensões devem ser dos trabalhos mais importantes que se podem fazer e são fundamentais para que uma determinada área cresça e se consolide. Em Portugal são raras. E o Matoso fez uma verdadeira recensão, quer dizer, na verdade fez uma verdadeira recensão, situou, criticou, pensou, disse isto bem disto, mal daquilo, digamos assim. E isso deixou-me, de facto, com uma honra e uma alegria imensa, quer dizer, um tipo de 25 anos, quer dizer, o que mais pode querer, não é? E depois disso, vi-o, pouco tempo depois, foi a primeira vez que o vi pessoalmente, foi aqui na Faculdade de Letras do Porto, já não sei a propósito de quê, um evento qualquer que por aí houve, e ele, no final, veio falar comigo justamente a propósito do livro. Isso também mostra... Aliás, há várias pessoas que têm tido esse tipo de depoimentos. Portanto, também é uma marca, era uma marca, claramente era uma marca dele. Quer dizer, é um tipo que não estava...
Na cátedra.
Na cátedra, exatamente. Portanto, não estava na Torre de Marfim e não se dignava falar com os mortais. Não, é exatamente o contrário. Alguém que tinha uma curiosidade imensa e que tinha uma abertura extraordinária para o outro e sobretudo para os mais jovens, eu diria até.
Uhum.
Quer dizer, há vários testemunhos, tem-se ouvido, lido, e ao longo do tempo foram-se lendo e ouvindo vários testemunhos de pessoas que diziam que, de facto, ele mostrava um carinho muito especial para os jovens. E isso, acho, também é uma atitude relativamente rara. e muitas vezes quando há é, digamos, mesclada, porque na verdade o que muitas vezes existe é uma espécie de vontade de moldar o jovem, de encaminhar o jovem.
Uma espécie de doutrinação.
Ora, exatamente, tal e qual, de reprodução de lógicas. E no Matoso acho que efetivamente não era isso que acontecia. E ele nessa altura veio falar comigo e disse: ah, senhor, eu sou livre, não sei o quê, acho que foi antes de sair a recensão, ou pouco depois, esses fragmentos eu não me lembro, portanto foi para aí em 2008 ou 2009, ainda disse qualquer coisa, ah, não sei o quê, sobre o texto em si, mas foi uma coisa muito breve, mas enfim, foi a primeira vez que eu falei pessoalmente com ele. E depois falei só mais uma vez pessoalmente com ele, mas isso também foi uma tarde memorável, em que eu, o professor José Carlos Miranda e o professor Rosário Ferreira fomos falar com ele à casa. Ele na altura vivia naquela localidade do interior do Distrito de Aveiro, Castanheira do Volga, ou como é que era, não me lembro agora, Massinhata do Volga, bom, é um, enfim.
Os ouvintes dessas localidades que nos perdoam.
Que nos perdoam, sim, não, o local é bastante agradável.
Acho que é Massinhata.
Massinhata do Volga. E fomos lá, a propósito da edição dos livros de linhagens, com os materiais dele, etc. E estivemos lá a tarde inteira, e com ele e com a mulher dele na altura. Foi uma tarde inteira de conversa, foi extraordinariamente agradável. Também mais uma vez que constatei in loco a generosidade e a abertura daquele homem. E aqui ao longo de horas e horas e horas. Penso que, no entanto, foi a última vez que falei com ele ou que tive algum contacto com ele. Portanto, ou seja, resumindo, foram poucos, mas muito intensos e muito importantes os contactos que tive com ele ou a relação que tive pessoalmente com ele.
Sim, no fundo, é interessante aquilo que estavas a dizer da forma como ele lidava com os jovens. De certo modo, isso também terá a ver com o seu próprio percurso, porque ele também foi professor de liceu, e acho que isso é um certo legado que deixa, essa facilidade de contactar com os mais jovens. Talvez passe agora a palavra ao Pedro, por ser o mais jovem também. Ainda por cima, por ser o nosso historiador de serviço, embora cooptado e muito bem para as nossas dimensões literárias. Pedro, qual é a tua perspectiva sobre o José Matoso?
Bom, tal como a Filipa, vou tentar dividir a minha o que vou dizer em duas partes, ainda que a segunda parte ficará bastante mais manca do que aquilo que o Filipe contou, porque eu não tive nenhum tipo de relação pessoal com o José Matoso, mas já lá vamos. E ao contrário do Filipe, eu lembro-me exatamente praticamente da primeira vez em que eu ouvi falar, não que eu ouvi falar, mas a primeira vez que comprei um livro do José Matoso. Sei quando é que foi, sei onde é que foi, sei que livro foi. E isto vai agora, é um throwback ao nosso primeiro episódio, em que falámos de como é que chegámos à Idade Média, etc. E eu contei que já desde... Fui para o décimo ano já pensar que queria para a História Medieval. E lembro-me de estar no décimo ano, precisamente, por alguma razão, na Estação de Campanhã. E tem lá uma livraria de segunda mão. Nunca percebi muito bem. E foi lá que eu comprei o volume 2 da História de Portugal, dirigida pelo José Matoso. Com 15, 16 anos, pensando eu que o ia ler naquela altura. Não aconteceu, obviamente. E eu acho que nunca mais peguei no livro até entrar para a faculdade. Que foi quando entrei para a faculdade, efetivamente, que li toda a parte, a primeira parte escrita pelo José Matoso, e depois comprei os outros volumes, nomeadamente o primeiro, que também tem, creio que, 2 capítulos escritos pelo Matoso. E durante toda a licenciatura, desde o primeiro semestre que contactei e que li que li as obras do José Matoso, tendo começado também pela parte que se calhar o Filipe leu menos, porque sim, tanto em História Medieval de Portugal 1 e 2, falando da questão da formação de Portugal, etc. Lembro-me de estudar muito aprofundadamente as relações de poder entre o clero e a monarquia, e então por isso lembro-me bem melhor dos textos que li sobre história religiosa, sobre a história religiosa e início e formação de Portugal, do que propriamente dos textos que li depois, como Os Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros. E que se calhar agora tem mais a ver com aquilo que eu acabei por fazer. Sobre a segunda parte da pergunta, eu não contactei pessoalmente, nunca falei com o José Matoso, mas vi-o uma vez e também me sinto muito orgulhoso disso. Sinto que foi, eu vi o José Matoso.
Existe.
Eu vi o José Matoso e ouvi-o falar. Creio que em 2015, se não estou em erro, na Biblioteca Nacional, num congresso, num pequeno congresso, colóquio que fizeram de homenagem ao Luís Cruz, que, como sabem, era um grande discípulo do José Matoso. E eu fui, na altura estava também interessado na parte historiográfica, da historiografia portuguesa medieval, etc. E fui lá de propósito e estava lá o José Matoso.
Mas não chegaste a falar com ele, sequer.
Não. Se eu agora sou envergonhado, imagina em 2015.
É interessante pegares nessa questão da história da igreja, porque agora se calhar passo a bola aqui para a Joana, para nos contar da sua experiência, embora ela não seja especialista em história da igreja.
Não, mas a minha história pessoal com Matoso, ou seja, a parte da relação com ele, tem também que ver com essa questão da história da igreja, mas lá já lá vamos. Eu também creio, agora depois de ouvir falar o Filipe e o Pedro, creio que a primeira obra que eu li do José Matoso, à parte desses excertos que eu acho que também apareciam nos livros das escolas, mas eu não me lembro, ou seja, não tinha noção de quem era o José Matoso, nem aquele nome me ficou na memória, terá sido essa História de Portugal, esse segundo volume da História de Portugal coordenada por ele, no primeiro ano da faculdade, porque nós tínhamos uma cadeira de História de Portugal. E eu lembro-me, não sei se foi recomendado pela bibliografia, isso já não posso precisar, mas lembro-me de ler aquilo de fio a pavio. De gostar mesmo muito da forma como aquilo estava escrito e de aderir àquele discurso, e achava fascinante. E depois, portanto, isso terá sido aí por volta do ano 98. Lembro-me depois, quando as obras completas dele foram publicadas no Círculo de Leitores, de eu comprar essa coleção toda. E, portanto, tive um percurso mais ou menos heterodoxo no que toca à leitura da sua obra. Eu pegava pegava no Portugal Novas Interpretações, ora pegava nas narrativas de livre linhagem, ora no imaginário medieval. Portanto, fui lendo, assim, digamos, não havia uma orientação precisa. Mas posso contar um apontamento engraçado. Lembro-me de ler os textos que ele tinha sobre a aristocracia portuguesa e sobre a portuguesa e pré-existência de Portugal, dos contos de Portugal, etc. E de me deliciar com os nomes, que tanto das alcunhas que alguns aristocratas tinham, como também com os nomes. A tal ponto de um dos meus e-mails ter um nome de uma personagem dessa altura. Pronto. Coisas da juventude.
Mas era qual?
A Anime Eris.
Como?
A Anime Eris.
Bom.
Pronto.
É improvável haver alguém com
claro.
Esse.
Claro, pronto.
Não,
Anime
a não
Eris.
Ser que numa língua qualquer seja.
Bom, não creio. Não
por
creio.
Coincidência.
Tanto que a onomástica ser uma coisa para mim fascinante, interessante e essas relações familiares. Portanto, havia aí esse fascínio pela genealogia. Então, agora, eu, transitando para o meu encontro com o Matoso, acho que não creio estar enganada que só o ter visto uma vez e falado com ele uma vez, aliás, ele falou comigo, que é mais interessante ainda. Eu dei uma palestra em 2010, ainda estava no início da tese de doutoramento, sobre um tema de historiografia medieval do século XII, agora não interessa aqui o que era o tema. O que interessa é que o Matoso, no final da minha apresentação e depois das perguntas e etc., acho que ele também me pôs uma pergunta, mas não me lembro qual foi a pergunta que ele me pôs. Ele veio falar comigo, deu-me os parabéns, disse que gostou muito, tinha gostado muito, admirava o interesse pela história antiga, por aquilo era a história do século XII, e disse-me uma coisa, um conselho, foi um conselho / advertência, do qual eu nunca me esqueci e que teve impacto depois na minha investigação futura, que foi não esquecer, portanto, a aristocracia e tal é importante, é interessante, é evidentemente fundamental, mas não esquecer a história da igreja, que é esse outro grande pilar fundamental da cultura medieval. E aquilo ficou-me aqui a bater como um sino, vá. E quando fui fazer, ao longo da preparação da minha tese de doutoramento, essa advertência pesou e fez-me ler e encaminhar parte da minha investigação para esse mundo. Coincidentemente ou não, uma das coisas que também mais me interessa é que leoni justamente a ordem onde o José Matoso professou.
Sim, não
e que estudou, e que estudou nas suas relações com Portugal e no seu impacto na Península Ibérica. Portanto, eu acabei por também ter ali alguma relação com ele a partir dessa história religiosa. E sim, e é só para corroborar aquilo que o Filipe também disse, ele de facto incentivava muitos jovens e abordava-nos não com uma, ou pelo menos a mim, abordou-me não com essa arrogância de mestre, mas com alguém de igual para igual, não se sentia diferença no trato, muito pelo contrário. Claro que para nós sermos incentivados por alguém como José Matoso é um orgulho e um incentivo enormíssimo, porque nos faz sentir valorizados. E portanto, sim, esse conselho nunca o esqueci e carrego-o comigo ainda hoje.
Eu acho interessante que nós estamos aqui a ver alguns elementos em comum em relação à forma como o José Matoso nos abordou. Nós que o conhecemos pessoalmente, eu não tenho ideia, creio que o conheci num colóquio, que acho que foi em Lamego.
Foi esse.
Foi o colóquio de Lamego. Sim. Mas eu nem sequer apresentei nada, era muitíssimo tenra, mas lembro-me da simpatia, uma certa qualidade que talvez ele tenha mantido sempre. Ele, como nós referimos assim muito brevemente, ele foi monge beneditino e depois deixou de o ser durante muito tempo até.
Sim.
Até aos 30 e muitos anos, não é?
Sim.
Quase 40,
até
creio.
Quase aos 40, portanto, os 17, 18, até aos 40, portanto, é uma parte considerável da sua vida, ele foi monge, e eu acho que vi um lado, desse lado de quase ascético, que ele acabava por nos transmitir, era um pouco mais, e agora se calhar pegando aqui na matéria que nós trabalhamos, era mais talvez aquele ermita que está no meio do romance arturiano, que está assim em determinados pontos do caminho e que nos vai incentivando a fazer o percurso, sem ser propriamente um padre ou um bispo
sim.
ou simplesmente um orador que nos comanda. Não, tinha um lado muito mais orientador. Eu lembro-me da forma, posso até dizer, de certo modo, ternurenta com que ele me abordou, enfim, muito, muito fugazmente nesse colóquio. É todo o contacto que eu tive com o José Matoso, em termos pessoais. Mas, de facto, lembro-me dessa imagem bastante terna até da figura do José Matoso. O contacto de leitora que eu tive é interessante, porque todos vós referistes o lado dos manuais de português ou de história, e eu lembro-me, mas é daquelas imagens que lá está, infelizmente só me lembro do pior, eu lembro-me perfeitamente do nosso livro de história ter uns excertozinhos no final, não sei se era a palavra ou historiador, assim, uma coisa qualquer, em que o José Matoso comentava o assunto que estávamos a abordar. E tinha uma fotografia dele e nós dizíamos que era o velhote do livro, né? Portanto, para mim, o José Matoso, antes de tudo mais, era o velhote da história. Era a imagem que tinha dele, porque todos nós dizemos, o velhote do livro disse isto e disse aquilo. Portanto, antes de o conhecer e antes de saber até verdadeiramente quem era, para mim ele era o velhote do livro. Depois, quando comecei a licenciatura, e eu creio que o primeiro livro que eu li dele foi também numa cadeira de introdução à cultura portuguesa, algo assim do género, e acho que foi a Identidade Nacional, aquele opúsculozinho pequenino, muito prático de ler, bastante, bastante prático até para ler em viagem e assim. Mas, de facto, o meu contacto foi bastante mais tardio também. Eu acabei por começar, aí já durante o mestrado, a abordar sobretudo a identificação de um país, que acho que é aquela obra que todos nós, pela qual todos nós acabámos por passar de certo modo, e enfim, também contactei com o Matoso, não tanto enquanto autor de historiografia, mas também como editor, e acho que essa dimensão de editor é algo que nos toca a todos, que trabalhamos com os textos e com os textos historiográficos, e sobretudo temos a experiência de ter trabalhado com uma obra que ele também editou, e acho que podemos talvez falar, sobretudo o Filipe e a Joana, que estiveram mais envolvidos, estão mais envolvidos com esse processo, da experiência de reeditar Matoso, até porque parte do processo foi até há muito pouco tempo, não é? Foi partilhada com a figura do Matoso. Ele estava ciente do que estava a acontecer, e se calhar talvez pudéssemos falar sobre a parte da edição, até porque no caso do Filipe, eu acho que é daquelas coisas que são quase predestinadas. Ele, se lembrarem do nosso primeiro episódio, ele disse que o primeiro contacto que ele teve com a Idade Média foi através do Livro de Linhagens, e herdou, de certo modo, também do Matoso este legado de andar a editar livros de Diões e de outras figuras que tais, e, enfim. Filipe.
Sim, isso é muito importante e de facto relevante. Aliás, eu não falei dessa parte no meu depoimento inicial, justamente supondo que haveria este follow-up, porque de facto também uma das minhas ligações mais fortes com a obra do professor José Matoso é com os livros de linhagens. Portanto, contextualizando muito brevemente, antes de mais, livros de linhagens, vão ouvir por favor o episódio anterior sobre os livros de linhagens e as genealogias, que explica lá muito bem, como é a nossa panagem, o que são isto, livros de linhagens e tal, portanto não vou dizer nada sobre isso, vão lá ouvir. Mas como eu disse, o professor José Matoso incumbiu, num certo sentido, enfim, o Grupo do Porto de reeditar os livros de linhagens, porque ele tinha editado quer o livro de linhagens de Cão Dom Pedro, quer o livro velho e o livro do Leão, no início dos anos 80, mas tinha a perfeita noção de que o trabalho deveria ser revisto, o que também diz muito de outro aspecto fundamental da obra dele, e que aqui até agora falamos menos, mas que tem havido também vários depoimentos nesse sentido, que é a forma como ele reescrevia e constantemente punha em causa a sua própria obra. Por exemplo, as narrativas dos livros de linhagens, está muito relacionado com a edição dos livros de linhagens, ele refê-la de cima a baixo, e fez uma segunda edição completamente diferente da primeira. Bom, ele editou esses três livros de linhagens medievais no início dos anos 80, e é preciso dizer já agora o seguinte: eu acho que pode parecer paradoxal o que eu vou dizer em seguida, mas eu acho que essas edições estão um pouco injustiçadas. Isto é, toda a gente diz, bom, que estão injustiçadas, que estranho, toda a gente cita essas edições, toda a gente diz que são edições fabulosas, magníficas, geniais. Mas porquê que são boas edições? Porquê que são edições importantes? Isso raramente é dito, pelo menos é a sensação que eu tenho. Assume-se que são marcos, assume-se que são importantes, assume-se que estão bem feitas, mas depois diz-se pouco de porquê e como. E às vezes até me parece também que, da parte dos, digamos, dos filólogos, há um pouco, às vezes, uma certa renitência em ver aquilo como edições ao nível das melhores edições feitas por filólogos, como se houvesse esta coisa no subconsciente ou não. Bom, é historiador. Assim como da parte dos historiadores também há. Ah, pois, são filólogos, não são historiadores. Quer dizer, às vezes acho que ainda há um bocado de parte a parte, um pouco este tipo de atitude. Mas estas edições do José Matoso são edições, de facto, não só magníficas, como edições que revolucionaram completamente a área. Porque ter à disposição, é preciso só uma muito brevíssima contextualização. Antes da edição de José Matoso, e os livros mais antigos também em colaboração com o professor Joseph Peel, embora a edição, no fundo, eu penso que de facto a alma mater por trás daquilo é o professor José Matoso. Antes da edição de José Matoso e Peel dos livros velhos de linhagens e o livro de linhagens com Dom Pedro, havia edições que eram, primeiro, eram feitas com uma base textual escassa, e segundo, e sobretudo, eu diria, eram edições de muito difícil manuseamento. Quer dizer, quem pegasse na edição dos Portugalia e Monumenta Histórica do Herculano, que era uma edição com muitos méritos, mas enfim, não vamos aprofundar aqui estas questões, claro. Andar à procura dos nomes era uma coisa surreal. E durante décadas, todos os medievalistas, ou sei lá se todos, mas enfim, muitos, diziam isto, diziam: estas edições são inutilizáveis. Eles tinham que andar, era literalmente andar à procura. Provavelmente alguns fariam fichas, na página tal refere-se a este indivíduo, na página tal refere-se aquele, mas era de facto muito pouco prático. E a edição de José Matoso o que fez foi não só melhorar a qualidade, digamos, do texto, porque pensou o texto, e é esta parte que eu digo que acho que nem sempre é propriamente reconhecida a fundo, é que o Matoso o que fez foi pensar o texto. Interveio muito, portanto o que está na edição não é o que está nos manuscritos, mas isso não é um problema, pelo contrário, acho eu, poderá ser polémico, mas é o que eu acho. Portanto, é uma edição crítica propriamente, que resulta de um pensamento, ele pensou verdadeiramente o texto, o que fez com que introduzisse alterações, correção de erros, etc., mas também que pensasse o texto a outro nível, que era a disponibilização do texto, a forma gráfica como o texto se apresentava, uhum. E uma coisa fundamental que foi construir um sistema de classificação de gerações e índices detalhadíssimos. Portanto, ele não só fez uma edição excelente do ponto de vista do pensamento, pensou o texto, vê o texto em perspectiva, que é o que uma edição crítica deve ser, acho eu, e é dele, como tornou muito mais utilizável. E ao tornar esses textos muito mais utilizáveis, ele permitiu que depois fornadas e fornadas de historiadores da Idade Média tivessem ali acesso a uma fonte absolutamente essencial para vários aspectos da Idade Média portuguesa e peninsular, até em vários aspectos, e pudesse ser utilizada de forma muito mais prática e profunda do que permitiam as edições anteriores. Portanto, aquelas edições são absolutamente seminais em vários sentidos. Agora, claro, como ele próprio dizia, e estava consciente disso, o trabalho teria de ser aprofundado, desde logo porque ele teve, no caso do livro de linhagens do Condom Pedro, não tanto, mas no caso dos livros de linhagens mais antigos, anteriores ao do Condom Pedro, ele teve uma base empírica de trabalho muito escassa. Quer dizer, entretanto, conhecem-se muitos mais manuscritos e só isso, não só isso, mas só por isso, é evidente que mereceria, que a edição mereceria ser revista. Agora, é claro que também não posso esconder o seguinte, isto também tem um tom aqui pessoal, obviamente, que é suposto neste episódio, é um pouco assustador refazer um trabalho de José Matoso. A pessoa fica sempre... E nós, eu e o meu colega, porque a edição é... em coautoria com o João Paulo Martins Ferreira, que está agora no Estado de Santiago, ou no Instituto...
No CSIC.
No CSIC, exato, em Santiago. Nós divergimos várias vezes a edição de Matoso Pila, aliás, temos numa parte final de comentários em que explicamos porque é que divergimos das opções de Matoso e Pila, mas cada uma daqueles pontos deixava um certo frio na barriga, quer dizer, vamos estar aqui a... quer dizer, vamos lá ver, havia um pouco essa sensação, mas em vários dos casos, pelo menos, sei lá, talvez 80, 90% dos casos, acho que de facto as correções são bem feitas, há ali margem para dúvidas evidentemente, mas há sempre essa sensação permanente. Agora, o que fica é isto, é também outra coisa, que é, por ter feito esta edição e portanto por ter mergulhado a fundo na edição do Matoso dos Velhos de Linhagens, coisa como nunca aí tinha feito, apercebi-me de como aquilo é de facto extraordinariamente bem feito.
Uhum.
E merece ser vista como uma das melhores edições alguma vez feitas de textos medievais portugueses. E penso que nem sempre é visto assim. Isto é, nem sempre é visto explicitamente e em profundidade.
Eu acho que já tem duas dimensões. Por um lado, para quem está por dentro, acaba por ser uma ferramenta e nem sequer pensas, não é, no trabalho que aquilo deu. E por outro lado... Enfim, acaba por ser um pouco esquecido, precisamente por aquilo que disseste, o trabalho filológico que editar estes textos acarretou para o José Matoso. Tu fizeste, sobretudo, em equipa com o João Ferreira, mas, de facto, o Matoso fez grande parte deste trabalho sozinho. E é meritório também do ponto de vista de ser um historiador a fazer o trabalho filológico e a ter aquela plena consciência do texto e, no fundo, saber interpretar e traduzir o texto para um público que foi muito mais vasto e que, graças precisamente a essa iniciativa, tornou-se um público tremendo. Acho que toda a gente que faça história em Portugal tem que passar pelos livros de linhagens editados pelo José Matoso. Acho que é incontornável.
Absolutamente. Não é?
Portanto, só por aí, e lá está também, se calhar, de certo modo, essa dimensão pedagógica que sempre o acompanhou, também se vê nisso, na forma como ele tratou o texto, tratou a edição de forma a ser uma coisa realmente acessível e utilizável e que continua a ser, apesar de todas as revisões que sejam feitas, não deixa de ser uma obra essencial e que podemos sempre revisitar com bastante segurança.
Absolutamente. E pode ser vista como modelo de crítica textual e como modelo de edição crítica. É claramente um modelo.
Joana, e O que é que achas?
Acho que em relação ao livro Linhagens do Conde Dom Pedro, cuja edição está a ser conduzida pelo professor José Carlos Miranda e pela professora Rosário Ferreira, se aplica muito daquilo que o Filipe já disse relativamente ao livro do Diamo. É um trabalho extraordinário, até porque, dada a dimensão do livro do Linhagens do Conde Dom Pedro, agora não interessa entrar aqui de explicar a dimensão, mas
não,
é um...
E vão ouvir o episódio, não é?
Sim, sim, exato. Não estamos aqui, já fizemos, portanto agora vão ler, vão ouvir. E a quantidade de manuscritos. Depois poderemos, na crítica textual, depois nós decidimos quais manuscritos são relevantes ou quais não são, mas é preciso vê-los e é preciso pensá-los. E ele já, na introdução que ele tem ao livro de Linhas de Conde Dom Pedro, fala desses manuscritos e é um número impressionante para a época em que aquilo foi feito. Pensa em 1980, em que obter reproduções era dificílimo e, portanto, obrigava à deslocação aos lugares. Portanto, ele baseou-se sobretudo nos manuscritos que eram mais acessíveis, de Portugal, algumas coisas fora do país, mas entretanto também foram sendo descobertos outros testemunhos, ou foi possível consultar testemunhos dos quais ele já sabia da existência, mas que não conseguiu ver, e portanto essa edição está agora a ser feita, e veremos. Mas isto para dizer uma coisa, é que pensando o texto e olhando para o texto como filólogos, não me parece que cheguemos a um sistema de organização de uma matéria tão complexa como aquela melhor que aquele que o José Matoso concebeu.
Ou seja, no fundo a reedição é uma reedição a partir do trabalho do Matoso, acrescentando novas informações dos manuscritos que entretanto foram aparecendo, como tu disseste, não vai poder sair muito porque ele de facto...
Isso não sei se não vai, não sou eu que estou encarregado disso, não sei se o manuscrito base vai mudar ou não vai mudar, bom, mas em termos de conceptualização,
sim,
de impaginação e de organização e estruturação da informação, não me parece que se encontre numa edição crítica em papel, uhum. Pois numa edição digital as coisas são muito diferentes. E aliás, até aqui uma parte, até acho que o livro de Linhagens é o livro ideal para ser editado digitalmente, ou seja, funcionará muito melhor na edição digital do que a edição em papel, pronto, pelo formato de uma e de outra. Mas não creio que haverá grandes avanços no que toca a isso.
A parte daquilo que ele deixou, eu estava
sim,
a dizer...
Sim, portanto, da organização das gerações, da facilidade em encontrar os nomes que a edição do Herculano era quase um manuscrito, ou seja... Quando nós, por exemplo, só para dar o exemplo do tipo de trabalho que isto é, estamos a desviar um pouco, mas vou ser muito breve. Quando nós pegamos no manuscrito livro Linhagens do Conde Dom Pedro e andamos à procura de um nome, o manuscrito não tem indicação nenhuma, nós não sabemos onde é que aquilo vai aparecer, não há números, não há páginas, então temos que estar a ler e às vezes não do princípio, porque depois há alguns... uma coisa chamada título, já falamos disso nesse tal episódio, que nos ajuda a guiar... Mas é quase como navegar sem bússola, pronto. E de facto a edição do Matoso veio revolucionar isso.
Mas eu ia só fazer um apontamento porque isso é verdade, mas ia só fazer um apontamento porque que mostra como também estamos a falar de gigantes, mas estamos a falar de gigantes que, como todos os gigantes, também não vêm do vácuo. É interessante que isso é assim, será assim no caso do livro Linhagens do Conde Dom Pedro, mas, por exemplo, no caso dos manuscritos do livro do Leão, do livro velho, ou de nobiliários dos séculos XVI, XVII e XVIII, há vários manuscritos que têm um sistema muito parecido com o que o Matoso veio adotar. E eu às vezes até penso que ele ter-se-á inspirado
okay,
aí.
Pois.
Uhum. Há alguns manuscritos que têm a disposição gráfica, portanto, nós estamos a dizer basicamente é que o Matoso, por um lado, graficamente distribuiu as gerações, o filho entra com mais espaço para dentro, o neto com mais espaço para dentro, portanto, a pessoa olha visualmente e vê que as linhas, quanto mais para dentro estão, mais recentes são as gerações, e por outro lado, utilizou um sistema de classificação na margem com números e letras, que depois permitiu fazer os índices. Mas essa questão, por exemplo, da disposição gráfica das gerações, diferenciando visualmente as gerações e numerando à margem, não da mesma forma, mas numerando à margem, isso existe em vários manuscritos séculos XVI, XVII e XVIII. E eu às vezes penso que, epá, olha, pode ter sido esta a inspiração. Não sei se foi, não sei.
Pois, nos mais antigos, do Conde Dom Pedro, não.
Pois, mas nestes, nos próprios dos séculos XVI, XVII e XVIII e alguns do Leão e do Livro Velho, acontece isso. E também é preciso ver uma coisa, já agora, enfim, também estamos a desviar, mas também para ver como de facto são figuras gigantes, mas não estão no vácuo. O que acontece também, obviamente, aí é que esse mundo, e no caso, fim de séculos XV, XVI, XVII, XVIII, eles estavam muito mais habituados a ler textos genealógicos do que nós.
Pois.
Então eles tinham um olhar treinado para isso. E esse tipo de estratégias também tem a ver com isso. Portanto, isto, no fundo, só para pontualizar a ideia de que isto é uma das revoluções que a edição introduziu, mas tem os seus antecedentes.
Não me admiraria nada que o Matoso realmente tivesse inspirado nessa estratégia, que de facto foi muito útil, mas lá está, não se trata só... Isso talvez seja um aspecto que faça do Matoso verdadeiramente medieval, no sentido da forma de trabalhar, que não se trata apenas de autorizar e criar do vácuo, mas colocar-se nos ombros dos gigantes. Neste caso, nos ombros de quem já tinha copiado livros de linhagens e que usou estratégias que de facto eram úteis e que se continuam a servir-nos para nós. Eu passava se calhar agora a um outro lado que tem a ver com esta parte dos livros de linhagens e do trabalho editorial e da forma como chegámos a ele, que é a parte de fazer escola. Não é? Nós temos muito aquele mito de alguém que faça escola. Será que Matoso realmente faz escola em Portugal? Ou o conceito de escola com Matoso é muito mais alargado? Eu creio que todos nós tivemos pelo menos alguém, algum professor que tenha sido discípulo do José Matoso. Eu sei que tive aulas com o professor José Augusto Sotomayor Pizarro, a Joana creio que também, e, além das aulas, um contacto bastante próximo com este discípulo de Matoso, que sendo discípulo não era necessariamente um debitador de Matoso, antes pelo contrário, e eu creio que isso é um aspecto bastante importante do legado do José Matoso, é que os seus discípulos não são necessariamente repetidores do seu disco, antes pelo contrário, muitas vezes até se põem em causa aquilo que o seu mestre tinha proposto. Não sei se queriam comentar algo sobre isso, sobre o que é deixar a escola. Sim, Pedro.
Acho extremamente interessante o que acabaste de referir, porque de alguma forma consigo relacionar com o que o Filipe e a Joana estavam a falar sobre o que é reeditar um texto de José Matoso, e o Filipe estava a dizer, claro, que dá um friozinho a corrigir algum erro ou, não é, alguma má leitura, alguma leitura que não se conhecia porque não se conhecia o manuscrito, mas é também muito interessante pensar nisto como no caso do livro do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, o Matoso tinha noção já que aquilo provavelmente não estaria totalmente... Ou seja, que faltavam peças no puzzle. E isso, ligando também ao que já foi referido aqui sobre a sensibilidade do Matoso para as camadas mais jovens e para os investigadores mais jovens, mostra também como, de alguma forma... Os discípulos dele permitiram-se, de alguma forma, ultrapassar, não necessariamente negar, não necessariamente dizer que está errado, mas ver sobre outra perspectiva e levar ainda as ideias que o José Matoso defendeu e escreveu a outras cronologias e a outras perspectivas. Eu já mencionei aqui brevemente o Luís Cruz, que era um dos maiores discípulos do professor José Matoso. Tu acabaste de referir o professor José Augusto Tomé Pizarro, que aqui no Porto é, creio, o único discípulo do professor Matoso e que seguiu a parte da história da aristocrática, não é? Como também o professor António Rezende Oliveira, que todos nós conhecemos e contactamos e com quem já contactámos diretamente, que estudou esta parte também do mundo aristocrático trovadoresco. Também em Coimbra, a professora Leontina Ventura, que continuou os trabalhos do professor Matoso. E isto tudo no mundo aristocrático, porque são os que eu me lembro melhor. Ainda na FCSH, o professor Bernardo Vasconcelos e Souza, que também... Ou seja, são os grandes discípulos do professor Matoso, que seguiram a historiografia sobre a nobreza e sobre a aristocracia portuguesa. Então sim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que pensar em Portugal e pensar no tamanho que tem Portugal e pensar numa escola em Portugal é a escola do professor Matoso, Sem dúvida nenhuma.
Mas há aí um aspecto interessante, que é que aparentemente ninguém, ele não fez discípulos na área da história religiosa. Ou assim parece ou não.
Joana,
que dizes? Que dizes?
Não sei, não sei.
Também não estou a ver. Mas de facto, se calhar, porque a grande revolução que ele fez, creio, foi abrir muito mais o mundo da história da nobreza de uma forma bastante mais acessível. E eu creio que aquilo que o Pedro estava a dizer também se traduz de uma forma que é... Há uma perspectiva dialética e, desse ponto de vista, até bastante medieval, do legado do próprio Matoso. Uma vez mais temos aqui esta figura do mestre que vai ser suplantado pelos discípulos. Novamente voltamos à imagem dos gigantes com os anões ao ombro, e que, de facto, o José Matoso acabou por ser um gigante, embora se tenha posto sempre na posição de anão, Perante o legado histórico que ele tinha. O que eu perguntava em relação a escolas, e acho que o Pedro já deixou aqui algumas ideias, é no sentido de uma escola estrita ou uma escola do ponto de vista de abordagem metodológica da história?
Sim, eu acho que há claramente essa dimensão. Isto é uma escola no sentido bastante mais alargado do termo. Há este conjunto de discípulos diretos, no sentido que foram pessoas que fizeram teses doutoramento orientadas por ele, enfim, ou que foram alunos dele, será o sentido mais imediato de discípulo. Mas a presença da obra do Matoso acho que é difusa em praticamente todo o medievalismo português. O que naquilo em que não é, são em áreas em que ele não terá trabalhado, ou não terá trabalhado muito, ordens militares, história económica, quer dizer, há todo um mundo para lá do Matoso, é evidente, não é?
É interessante também pensar que há um discípulo do professor Matoso, o professor Luís Filipe Oliveira, da Universidade do Algarve, que estudou as ordens militares portuguesas.
Sim, ainda bem que lembras isso, é muito importante, até porque o professor Luís Filipe Oliveira, tal como o José Augusto Sotomayor Pizarro, são dois casos muito interessantes de discípulos que divergiram bastante as ideias dele. Quer dizer, o professor Pizarro, acho que mostrou, não sei, eu pelo menos... foi mostrando que a estrutura de parentesco da nobreza não, e as mudanças que terão ocorrido na estrutura de parentesco não terão sido exatamente aquelas e com o mesmo ritmo e com as mesmas consequências que o professor Matoso tinha defendido nos seus trabalhos. E no caso do professor Luís Filipe Oliveira também, enfim, por mais tanto quanto eu vejo estas coisas, foi uma mudança muito grande, porque o professor Luís Filipe Oliveira, basicamente, pelo menos nas ordens que estudou, creio que foram a Viseu e Santiago, ou terão sido essas duas, mostra que a base de recrutamento das ordens militares não era a nobreza. Quer dizer, a maior parte dos membros das ordens militares não eram da nobreza. Contrariamente a uma certa, penso que era uma certa ideia estabelecida, que não era propriamente uma tosse, quer dizer, andava por aí no ar, e o professor Luís Filipe Oliveira mostrou que não, quer dizer, a grande base de recrutamento não era a nobreza, desnobrificou, por assim dizer, as ordens militares, até ao século XV, porque aí sim, no século XV, acho que aí, como ele próprio também diz, a nobreza entrou mais em força e, sobretudo, controlou mais, ou mais diretamente, as ordens militares. E é um caso muito interessante também porque há um prefácio, a edição, a tese do professor Luís Filipe Oliveira foi editada com um prefácio do José Matoso, e em que ele justamente diz isto, diz, pois, eu estou muito contente de ver esta tese, entre outras razões, porque esta tese vai absolutamente contra as ideias que eu tinha e que havia, generalizadamente, dessa aristocratização das ordens militares, que é muito mais tardia.
Eu acho isso um elemento realmente importante de sublinhar, o lado de autocrítica que o Matoso tinha, não é? E que, de facto, acho que esse é exemplo acabado, e acho que, se calhar, talvez seja a melhor forma de deixar uma escola, é realmente deixar uma forma de trabalhar. Eu acho que é isso que o José Matoso realmente criou, uma forma de trabalhar de autocrítica e de construção do seu próprio trabalho, que acabou por nos premiar a todos. Eu creio que, desde o ponto de vista da forma como ele escrevia, que é uma forma extremamente coloquial e ao mesmo tempo profunda, incrivelmente acessível, como da própria abordagem que ele tem ao seu próprio trabalho, e estar sempre à espera de que quem vier a seguir vá reescrever, e para muito, e para muito melhor.
Eu queria só acrescentar uma coisa relativamente ao legado do José Matoso, que tem um bocado a ver com essa ideia de a escola dele não ser uma escola nesse sentido fechado e restrito que se utiliza a palavra. E é uma coisa que também me fascina na personagem, que é, como já falamos aqui, ele foi monge, mas além de ter sido monge, ele foi dançarino dos alunos da Polo.
Ah, sério?
Sim, e um grande dançarino. E isso, para mim, representa talvez o que eu mais admiro, ou a admiração que eu possa ter por um académico ou por alguém que tem uma profissão, que é não se esgota naquele mundo da produção de artigos, de livros, etc. Tem uma vida para além disso. E acho isso admirável e saudável. E, portanto, saber que ele foi monge, dançarino...
Historiador,
editor e tudo isso, para mim... É muito importante e coerente com essa mente aberta a acolher a contradição, o contraditório e tudo mais.
Sim, e outra dimensão já agora, que ele também foi diretor da Torre do Tombo e diretor do Instituto, não sei qual era o termo na altura, mas uma espécie de Instituto Nacional dos Arquivos.
Ah, portanto, esquecemos.
Ele tem também um papel importante desse ponto de vista institucional.
E esquecemos de dizer que ele foi para Timor para reorganizar justamente os arquivos timorenses após
toda a guerra da
independência em 98, 99, se não estou enganada. E portanto, como digo, é um homem que era capaz de sair fora de uma trajetória habitual. Quer dizer, ele em 99 consagrado como era, não necessitava, digamos, em termos de prestígio, de ir se deslocar para Timor e fazer isso, e no entanto fê-lo. E portanto eu acho que isso também é uma coisa interessante da personalidade do José Matoso.
Também se vê nos títulos dos livros, por exemplo, Fragmentos de uma Composição Medieval é inspirado no Barthes, não é? Fragmentos de uma Composição Amorosa, Identificação de um País, Identificação de uma Mulher, o filme.
Sim.
Até por aí também se vê esse tipo de coisas.
Eu acho que se calhar isso dá uma boa pedra de toque agora para os nossos ouvintes, essa dimensão bastante pós-moderna do José Matoso, e que no fundo acaba por ser bastante apelativa para as gerações mais novas. Nós todos aqui somos da geração millennial, pouco mais ou menos, e de facto este lado aberto, plural, poliédrico até, do trabalho do José Matoso e da forma como ele também acaba por escrever e fazer o trabalho científico, acho que é bastante apelativo. E precisamente por isso, acho que seria uma boa ideia deixar algumas sugestões de leitura que cada um de nós acho que seja adequado, mais ou menos leve, enfim. Podiam ler tudo, mas alguma coisa que talvez até possam, os nossos ouvintes possam ouvir agora durante as férias ou descontraídamente. Eu acho que posso começar. Eu proporia, como inevitavelmente, A Identificação de um País. Sendo um volume, sendo dois volumes grandes e pesados, talvez o opúsculo da Identidade Nacional que eu já referi, que é uma coisinha mesmo pequenininha, portanto está mesmo bem para levar para a praia, para quem quiser, e que de facto foi daqueles, é um resumo muito, muito, muito breve daquilo que é proposto na Identificação de um País, mas que de facto ajuda muito a compreender mesmo Portugal. É o tipo de livro que eu recomendo a quem não perceba nada de como é que Portugal é, e da história de Portugal, pessoas até mesmo de fora, e eu recomendo, olha, vão ler a Identidade Nacional ou a Identificação de um País, se quiserem mais detalhes, porque de facto oferece uma perspectiva muito boa sobre como é que Portugal se forma e se constrói. Acho muito importante e interessante a abordagem geográfica que ele começa por fazer, porque realmente é um excelente ponto de partida para nós compreendermos a própria construção do país, e para quem é de outras áreas, a própria construção linguística e cultural. Portanto, recomendo A Identificação de um País, ou para quem estiver mais molenga com o calor do verão, A Identidade Nacional. Joana?
Eu acho que gostaria de sugerir As Narrativas de Livros de Linhagem. Acho que não sou a única que partilha desta opinião.
Roubaste isso ao Filipe?
Não roubei, acho que pensamos os dois, e ele, se quiser, também pode agora dizer comigo alguma coisa. Eu acho que é uma leitura leve de verão, que permite uma entrada nesse mundo que são os livros de linhagem, que tem narrativas, quando a gente fala de livro de linhagens, podemos pensar que é só meramente a sucessão genealógica de que se fala, nós já falamos disto, não é? Mas para quem não ouviu o episódio e ficar com vontade de ir ouvir, volto a reiterar. Mas este conjunto de narrativas são não genealógicas, são narrativas fundacionais e têm muitas peripécias e são muito engraçadas. E eu não sei, Filipe, se queres acrescentar alguma coisa aqui, desculpa, eu adiantei.
Não, é isso. Não, ainda bem. Não, eu também recomendaria esse à cabeça, mas então acrescentei o seguinte, quem depois tiver uma curiosidade adicional, pegue nas duas edições, como eu disse, ele refundiu profundamente a segunda versão. Claro, as narrativas são as mesmas, obviamente, portanto é uma antologia de narrativas de livros de linhagem, as narrativas são as mesmas, mas a forma como as narrativas estão organizadas, a ordem por que aparecem e os textos introdutórios são completamente diferentes. E, portanto, a minha sugestão é ir, quem tiver depois curiosidade adicional, vá um passo à frente, compare a primeira com a segunda edição e tire as devidas consequências. Não quer dizer que a segunda seja necessariamente melhor em tudo, até, mas tire as devidas consequências.
Importante referir que as narrativas de livros de linhagens agora existem em e-book, portanto ainda é mais prático para levar para a praia. Eu deixo duas sugestões, uma mais amiga do verão, outra não, e começo por essa, começo pela edição Introdução e Notas da Beneditina Lusitana, que imagino que ninguém vá ler na praia. Mas que...
Se houver em e-book, olha que...
acho que não, acho pois. Que não. Voltando...
Que é só... Mas talvez convenha dizer o que é a Beneditina Lusitana.
Exato. A Beneditina Lusitana foi escrita no século XVII pelo Frei Leão de Santo Tomás, foi impressa pela primeira vez em 1644 e é uma coleção da história da Ordem Beneditina em Portugal. E portanto, por isto se nota que talez não seja uma leitura leve para a praia, mas uma leitura muito interessante e talvez menos conhecida da obra, uma parte menos conhecida da obra de José Matoso, assim como pequenos artigos que ele tem também sobre a reforma beneditina mais tardia e etc. E já um livro para levar para a praia que ninguém falou aqui, eu sugeri o Dom Afonso Henriques.
Olha.
Sim.
Da famosa coleção dos Reis de Portugal. É leve, lê-se bem. Acho uma ótima leitura de verão.
Sim.
Esqueci-me de dizer aqui, e se calhar vou acrescentar, que o José Matoso também colaborou com, para quem tiver interesse em divulgar a obra do Matoso para um público mais juvenil. Ele colaborou com Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada em alguns volumes de história para os mais novos. Portanto, acho que também seria importante ou interessante sugerir estas leituras, por exemplo, no Reino de Portugal, ou sobretudo no Reino de Portugal, que ele escreveu com Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Joana?
Ah, queria só acrescentar uma coisa, que é... ele. Quando falamos da produção do José Matoso relativamente à história religiosa, pode pensar-se que ele só produziu ou só escreveu sobre esta religião do monaquismo, da igreja institucional, etc, etc. Mas, na verdade, ele também abordou temas um bocadinho diferentes, mais próximos de uma abordagem mais antropológica. E tem dois livros, que para quem gostar dessas coisas, tem dois livros, que é O Reino dos Mortos na Idade Média Peninsular e O Poderes Invisíveis, que tem que ver com crenças, com a religiosidade popular. Pronto, quem gostar dessa temática mais, sei lá, não diria...
Quase mística, mas não necessariamente...
Nem diria bem mística.
Também
eu dizer...
há o Levantar o Céu, os Labirintos da Sabedoria.
Pronto, ele tem também essa dimensão, ou seja, eu acho que há um Matoso para cada pessoa. É como também se costuma dizer, há uma panela, um texto para cada panela, há um Matoso para cada um. Ou uma francesinha para cada português. Portanto, é isso.
Eu acho que ficamos muito bem com este mote de haver um Matoso para cada um. Acho que sem dúvida que honramos a memória do monge bailarino, historiador, desta forma. Agradecemos desde já a todos os nossos ouvintes pela companhia ao longo destes meses. Voltamos muito em breve.
Desejamos a todos umas boas férias.
Para quem puder e tiver férias. E eu, mas obrigado, muito obrigado por nos ter. Ah, e incentivamos a que nos enviem sugestões. Já há umas quantas, nós não temos ligado muito, mas vamos começar a ligar.
Sim.
Enviem sugestões de temas, etc.
Agora temos um período também de férias e de reflexão. E voltamos em setembro com mais episódios.
É isso.
E boas férias e boas leituras.
Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Boa noite.
Glosa Ordinária.